A associação de cannabis com marijuana não era clara. Na época, o que é que aconteceu? A campanha contra a marijuana foi tão forte que as pessoas não tinham essa associação entre os produtos derivados da hemp com a marijuana. Porque a marijuana era como se fosse uma coisa isolada, uma coisa específica. E a lei que eles aprovaram, ela proibia todos os produtos derivados da cannabis junto com esse estigma da marijuana. Tava meio que escondido. Muitos dos senadores que votaram na proibição da marijuana, eles não sabiam que a cannabis estava também associada a essa lei. Os produtos derivados. Os produtos que não fazem parte do consumo para recreacional, vamos dizer assim. Então, a proibição de todo e qualquer produto derivado de cannabis foi aprovada junto com o estigma criado pelas campanhas contra a marijuana.
Nenhuma delas não. Me chamam de marginal, só pra fumar minha erva. Porque isso tanto nos interessa, já está provado cientificamente. O verdadeiro poder que ela age sobre a mente. Querem nos limitar demais da lei. É muito fácil criticar sem se informar, se informe antes de falar.
Legalize ganja, legalize já, legalize já.
Olá, amiguinhos, amiguinhas, não binários e tudo mais, como é que estão? Alienígenas, estou com vocês também. Eu sei que vocês estão observando a gente aqui, então é isso aí. Testando uma nova formatação de gravar aqui, estou gravando direto do microfone para o computador, vamos ver se vai dar certo. O Siri está apitando aqui, deixa eu desligar esse Siri, pelo amor de Deus, meu amigo, não, yes, eu posso tentar novamente, eu vou tentar desligar você, desligado, vamos pro que interessa. Sim, eu tô testando aqui uma formatação de gravar nova, de uma forma diferente, direto no computador, já no software que eu utilizo. Vamos ver se eu vou conseguir. Aparentemente é mais tranquilo. Não tenho que estar transferindo arquivos e tal. Já está tudo certo aí, gravadozinho. E os aviões passam aqui. O primeiro episódio que eu gravei ontem, aparentemente ficou em ordem. Eu não deu para escutar muito avião de fundo. Eu fiz algumas modificações na edição para poder diminuir esse problema. Eu acredito que resolveu, vamos ver. E vamos ver se esse barulho do café também não atrapalha. E deixa eu ver o que é que eu tenho anotado aqui para essa intro. Certo, beleza. Eu vou falar uma coisa que eu tenho feito e como tudo que eu falo aqui teve um benefício depois da minha meditação e de fato é verdade, tá? Eu tive um insight de uma coisa que eu escutei. Eu não lembro aonde foi que eu escutei. Não lembro mesmo. Mas eu escutei que as relações entre pessoas, elas têm conflitos quando existem expectativas não alcançadas. Como é que isso funciona? A gente está sempre esperando alguma coisa do outro. Em relações de trabalho, amorosas, relações familiares, de amizade, enfim. Alguém prometeu a gente alguma coisa, ou então existe uma expectativa nossa, mesmo sem existir nada concreto, a gente fica esperando aquilo ali, tá? E uma postura que eu tinha tomado, e isso foi intuitivo, foi natural, eu não sei em que ponto da minha vida isso aconteceu, mas acabou acontecendo em algum ponto, foi que eu não espero mais nada de ninguém. Eu basicamente, eu faço as minhas coisas que eu tenho que fazer. Se vier bem, se não vier, não tem problema. Eu tenho utilizado essa questão de não esperar nada de ninguém mais no meu dia a dia. E, de fato, isso faz com que eu tenha menos frustrações em relação às relações que eu tenho, né? Também faz com que eu seja sempre, basicamente, sempre tenha um tratamento com aquela pessoa de uma forma mais equilibrada, mais consistente, mais estável, porque eu não tô nem puta com ela, nem super feliz com ela, pelas coisas que acontecem. Eu sempre tô apreciativo quando tem que se apreciar, e quando não tem, paciência, bola pra frente, a gente vai ter uma relação saudável, independentemente daquela expectativa ser atingida ou não. E eu vou te dizer, isso realmente tem efeito nas relações. Eu tive pouquíssimos conflitos, quer dizer, eu não tive conflitos ultimamente com ninguém, nem em trabalho, nem em relações pessoais, tal. Muitas vezes acontecem coisas que não era aquilo que eu esperava, mas eu não crio essa expectativa. Eu não crio, eu não fico esperando com avidez algum resultado que está fora do meu controle, certo? Essa é a questão. E eu acredito que esse é um ponto-chave nas relações. É expectativa. Se a gente não ficar esperando muita coisa dos outros, a gente vai viver bem com essas pessoas, no matter what, entendeu? Então testa aí, velho, testa aí, faz um teste e vê se tu tem alguma mudança nas tuas relações, principalmente com relações conflituosas, né? E algumas pessoas, eu falei isso que eu tô falando aqui agora, justamente pra tentar alertar um pouquinho e criar também essa positividade do outro lado, mas enfim, isso é uma coisa que você tem que fazer, independentemente dos outros fazerem ou não, e funciona de fato, de fato, de fato. Certo? Dito isso, vamos para os recadinhos finais. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, nosso Instagram é @grandeangularpodcast, nosso Twitter é o Grande com Demudo, ANG Podcast. O nosso YouTube é o youtube.com/grandeangularnetwork. E o nosso Patreon é o patreon.com/grandeangular. Se você tiver interesse em ajudar financeiramente na produção desse podcast, a partir de $1, vai lá. Vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficar muito feliz com você. Lembrando que as pessoas que são patrões, independentemente do valor, elas recebem um e-mail semanal falando um pouco das minhas loucuras, das coisas que eu sigo, algumas dicas de podcasts, de TV shows que eu estou assistindo, enfim. Também nós temos um site www.grandeangularpodcast. Lá você pode acessar a lista de episódios, vídeos, nosso blog, que também tem coisas que eu falo lá em forma de texto. Coisas que eu comento aqui nos podcasts, tá? E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é o fala@grandeangularpodcast.com. E é isso, nossa intro tá finalizada. Fiquem agora com o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre a... Famigerada, meu Deus. A injustiçada planta natural hemp, cannabis, maconha, o que você quer que chame. Vamos lá pro episódio agora. Valeu. Hemp. Planet Hemp é uma banda brasileira que fala que tem um ativismo na liberação, na descriminalização da maconha ou da cannabis. Eu, particularmente, eu não gosto de chamar de maconha, porque eu acho que é um termo muito pejorativo. Eu gosto de chamar de cannabis, tá? O hemp, a tradução de hemp para português é cânhamo. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Mas a gente, eu vou chamar de cannabis aqui para uma forma mais ilustrativa, tá? O hemp ou cannabis é uma das plantas mais resistentes que há no mundo. Ela pode crescer praticamente em qualquer latitude. Cima, embaixo, não importa. Ela não necessita de pesticidas para ser cultivada. Ela cresce muito rápido, mais rápido do que a maioria das plantas, certo? Existem duas espécies, basicamente, de... Na verdade, existem mais espécies, mas as espécies mais predominantes são a cannabis sativa e a cannabis indica, tá? Elas são plantas um pouco diferentes na estrutura, também nas moléculas dela. A sativa, ela é uma planta mais alta, tem folhas mais finas e longas. Ela pode atingir até 7 metros de altura. Já a índica é uma planta mais robusta, mais curta em altura. As folhas dela também são mais curtas e mais grossas, são mais arredondadas, enquanto a da sativa ela é mais alongada. Existe também uma outra espécie que também está aí no mundo, que chama-se Ruderalis. Ela cresce mais predominantemente nas regiões mais frias do centro da Ásia. Como a gente sabe, a cannabis ela tem uma substância psicoativa que é chamada de THC. Ela é encontrada tanto na folha quanto na flor. A flor da cannabis não é uma flor tradicional, ela é uma flor diferente. Enfim, se você quiser dar um Google aí, você vai ver. E o resto da planta, ela pode ser utilizada praticamente tudo para fazer centenas e milhares de diferentes produtos sem a necessidade de desperdício. Ou seja, você tem a flor e a folha que você pode extrair. O THC e o CBD, são substâncias que podem ser usadas medicinalmente. E o resto da planta aí, você pode usar para fazer inúmeras outras coisas, tá? A produção, a criação de produtos baseados na planta, o mais antigo registro sobre isso foi a produção de papel derivado da hemp 4 mil anos atrás. Quer dizer, 4 mil anos antes de Cristo, na China. Na Europa, a produção de papel teve início no século VIII, com o uso do hemp, né? Também foi usado por monges para copiar as escrituras sagradas nesse tipo de papel. A primeira Bíblia impressa por Gutenberg, as folhas eram de hemp. A planta tem fibras resistentes, ela é usada para fabricar cordas, tecido, e é universalmente conhecida pela qualidade e durabilidade. Inclusive, todos os navios que fizeram as descobertas da América e também os navios que faziam cruzadas, transações comerciais, Índia, Europa, enfim, usavam cordas fabricadas pela fibra da hemp, certo? Então, sem essa fibra, sem essa planta, a gente teria uma dificuldade em conseguir fazer essas cruzadas de navios, porque os navios na época eram de velas e precisavam dessas cordas. O tecido fabricado de hemp, em comparação com o algodão, que é uma fibra natural e que é uma fibra bem... É a fibra mais... Que é mais popular em relação ao meio ambiente hoje em dia. Ela é mais resistente do que o algodão. Inclusive, é mais suave no toque. Ela custa menos e sua produção causa menos poluição ao meio ambiente porque não precisa de pesticida. O algodão é necessário muito pesticida para ele se desenvolver, né? A semente da cannabis pode ser usada como base para farinha com alto teor proteico. Hoje a gente consegue encontrar no mercado facilmente o pó do hemp, né? E tem um alto teor proteico, de fato. Ele é rico em proteínas, em ácidos graxos, ômega 3, ômega 6. O óleo produzido pela cannabis pode ser usado como combustível para iluminação, aquecimento doméstico e até para combustível de carro. Quando você transforma esse óleo em etanol, você pode usar como combustível de carro também. A queima do etanol produzido por cannabis é infinitamente menos poluente e conserva o motor mais limpo do que comparado com a gasolina. Nos anos 40, a Ford fabricou carros que utilizavam 10% desse tipo de etanol derivado da hemp da cannabis na composição do seu combustível. Além disso, parte da carroceria do carro era produzida usando um plástico derivado do cannabis, mais resistente e mais leve do que a carroceria metálica. Vejam só, um carro feito de maconha. Existem cerca de 5 mil diferentes produtos que podem ser produzidos, assim como bolachas, casinhas para animais, material para isolante térmico, fibras de tecido, lençóis, maquiagem, guardanapo, aveia, colchão, sapato, camisa, laço de sapato, fralda, chupeta, travesseiro, olha a chupetinha aí, ó. Desculpa, bicho, até me engasguei. Fralda, chupeta, travesseiro, rede de dormir, cadeiras, desodorantes, filtros de café, chapéu, bota, luva, prancha de surf, até casa pode ser construída grande parte com material derivado de cannabis de hemp. Imagina, que loucura. Com tudo isso, com todos esses benefícios, com toda essa capilaridade de produção, a plantação e o cultivo da planta foi proibida em boa parte do mundo no século passado. Essa injustiça, ela começou nos anos 30 e foi mais ou menos na era da Revolução Industrial. A Revolução Industrial já estava meio no pico, né? E nessa época, a cannabis era vista como grande promessa para ser usada como matéria-prima para a indústria, porque a indústria estava se desenvolvendo e precisava de matéria-prima em larga escala. Existia um problema, no entanto, que era a extração da fibra era feita de forma manual. Causava um alto custo e também o tempo de produção dessa matéria-prima não era casado com o tempo de produção que a indústria necessitava por conta da produção em larga escala da indústria, né? Então, a máquina ela foi construída nessa época para justamente acelerar essa produção da fibra e diminuir o custo. E eles conseguiram produzir uma máquina interessante na época que calhava nessa questão de rapidez e custo da era industrial. Mas aí é que tá. A gente vai começar a desmistificar esse processo de proibição da cannabis. E vocês vão ver o quão esse mundo corporativo e capitalista às vezes pode ser bem cruel com o mundo e com a população em geral, com tantas coisas boas que poderiam ter acontecido se isso não tivesse sido feito lá atrás. Existe um cara chamado William Randolph Hearst. Esse cara é o principal personagem de toda a cadeia de proibição da cannabis como cultivo e produção. Ele foi quem iniciou esse processo. Outras pessoas, eu vou comentar aqui, tiveram papéis super importantes nessa proibição, mas esse cara foi quem deu o pontapé inicial. Esse cara era um jornalista, um magnata do meio da mídia. Ele era dono de jornais e ele tinha comprado milhões de acres de florestas de uma madeira específica para produção de papel. Por quê? Porque ele precisava de papel para as revistas e para os jornais. Então, ele fez esse investimento gigante para transformar a madeira no papel. E ele começou a observar esse movimento do cannabis na produção de papel também, do hemp. E ele começou a ver que isso poderia ser uma ameaça a seus negócios, porque eles estavam começando a chegar num papel de um custo tão baixo e um nível de produção melhor do que feito da madeira, né? E isso seria um desastre financeiro para ele, porque ele já tinha feito esse investimento nessa propriedade gigante. Outro mega empresário na época que viu o crescimento de produtos derivados de hemp ameaçar seus negócios foi o cara chamado Laman Dupont, que é o fundador da empresa Dupont. Até hoje existe. Ele tinha comprado dezenas de patentes para produção de produtos sintéticos derivados de petróleo. Óleo, nylon, escovas, tecido para roupa, esponja, pneu. Esses eram alguns dos produtos que ele tinha comprado a patente para produção via petróleo, né? E, no caso, os produtos equivalentes da hemp iriam também fazer com que essas patentes perdessem valor e ele ia ter um prejuízo financeiro. Esses dois magnatas que eu acabei de citar, o Dupont e o Hearst, eles eram fortemente financiados por um banqueiro chamado Andrew Mellon, que também era dono de empresas petrolíficas, como a Gulf Oil. É uma das chamadas Sete Irmãs, né? Junto com Esso, Shell, British Petroleum, que é BP, Mobil, Chevron e Texaco, que a gente chama Texaco no Brasil. Essas empresas de petróleo, elas viam a possibilidade de quebrar pela produção maciça de produtos derivados de cannabis, inclusive combustíveis e tudo mais. E outros produtos também que são derivados de petróleo, que usam plástico, né? Além do fato de ser mais barata a produção e ser mais limpa e amigável ao meio ambiente, em relação ao petróleo, existe uma outra indústria também que via a concorrência com a cannabis ameaçar os seus negócios, que é a indústria farmacêutica, certo? Mega milionários como John Rockefeller e Andrew Carnegie, eles tinham investimentos massivos na indústria farmacêutica e eles também comandaram a campanha para eliminar tratamentos medicinais usando ervas como cannabis, entre outras, tá? Não só cannabis. E a sugestão dele era substituir esses remédios naturais com medicamentos produzidos em laboratório, medicamentos sintéticos, que na época era visto como um avanço tecnológico. A gente estava deixando de estar dependente de coisas naturais para aprimorar esses medicamentos com substâncias feitas em laboratório. Rockefeller também era dono da empresa de petróleo chamada Standard Oil, que possuía inúmeras refinarias e postos de combustíveis espalhados pelos Estados Unidos todos. Então, ele já tinha um investimento muito grande na indústria de petróleo. Mais um componente aí para esse medo do cannabis. Indústria de tecidos sintéticos, combustível, plástico e seus derivados, além da indústria farmacêutica, eles se uniram para lutar contra um inimigo comum, que era a cannabis. Andrew Mellon, na época secretário do Tesouro americano, e ele tinha uma influência muito grande nas leis, né? E nas leis no sistema do governo em geral, ele indicou o seu futuro genro, Harry Hessingler, como diretor do recém-inaugurado Bureau Federal de Narcóticos. Harry tinha uma experiência como agente federal durante a proibição do consumo e comercialização de produtos que continham álcool na década de 20. Ele já tinha trabalhado numa força-tarefa por questões de proibição. Então, ele já tinha essa experiência nas costas. A missão dele era erradicar o cannabis e proibir qualquer derivado da planta. Na época, a tarefa foi dura porque a planta era respeitada e amada pela maioria da população. Não existia esse preconceito e esse estigma em relação ao cannabis, a hemp. Então, ele criou uma campanha associando o uso da planta em forma de fumo por imigrantes mexicanos e rotulando assim de marihuana. Ele fez um marketing negativo associando aqui a classe trabalhadora mexicana e mais para frente os negros também. Eles usavam o fumo do cannabis rotulando como marihuana justamente para depreciar o produto, para depreciar a substância, a planta, enfim. Então, essa associação com a classe de baixo nível de trabalhadores imigrantes do México, ela foi brilhante para o plano de mudar a percepção da população sobre a planta. Ela também foi associada ao uso de plantas por negros, como eu falei agora, que era visto na época como segunda classe por boa parte da população. E numa onda racista que varria a época, essa associação foi positiva para o plano dele, né? A sua campanha consistia, entre aspas, marijuana é mais usada pelos negros, hispânicos, filipinos, e suas músicas satânicas como jazz são resultados do uso de marijuana. O uso de marijuana causa desejo sexual em mulheres brancas com negros e outras raças. Fecha parênteses. Daí nascia um monstro verde chamado marijuana, e a planta foi rapidamente associada com pecado, depravação moral, violência e até assassinato. Jornais, livros e quadrinhos, inclusive jornais, livros e quadrinhos do nosso amigo Hearst, eles retratavam a terrível influência da cannabis na sociedade, certo? A revista Cosmopolitan, que também era propriedade do Rudolf Hearst, publicava periodicamente matérias demonizando cannabis e seu uso. Uma campanha na TV associando a planta com sexo, violência e morte por suicídio foi gatilho para uma lei que foi votada por senadores no final dos anos 30, proibindo o cultivo e a plantação da cannabis. A associação de cannabis com marijuana não era clara. Na época, o que é que aconteceu? A campanha contra a marijuana foi tão forte que as pessoas não tinham essa associação entre os produtos derivados da hemp com a marijuana. Porque a marijuana era como se fosse uma coisa isolada, uma coisa específica. E a lei que eles aprovaram, ela proibia todos os produtos derivados da cannabis junto com esse estigma da marijuana. Estava meio que escondido. Muitos dos senadores que votaram na proibição da marijuana, eles não sabiam que a cannabis estava também associada a essa lei. Os produtos derivados. Os produtos que não fazem parte do consumo para recreacional, vamos dizer assim. Então, a proibição de todo e qualquer produto derivado de cannabis foi aprovada junto com o estigma criado pelas campanhas contra a marijuana. Sem um debate com a população e sem pesquisas científicas, porque não existia isso na época, em 1937, a lei de proibição foi assinada pelo presidente Roosevelt. E a guerra contra a cannabis foi iniciada com a prisão de centenas de pessoas e a incineração de produtos derivados de cannabis. Na época, um dos 5 opositores da lei, o prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, ele encomendou uma investigação científica para verificar os reais efeitos da marijuana nos usuários. Ele era opositor dessas leis que estavam sendo criadas na época. Ele contratou 31 cientistas para estudar por 5 anos os efeitos do THC nas pessoas. Esse estudo, ele é apontado como o primeiro estudo científico no uso de marijuana. E ele foi publicado em 1944. O nome desse relatório foi chamado de Relatório LaGuardia e mostrou resultados surpreendentes. Ele atestou que o uso de marijuana não causava agressividade ou comportamentos antissociais, não causava o aumento de depravação sexual e não alterava os aspectos fundamentais da personalidade de um indivíduo. Quem não gostou nada disso foi nosso amigo Henry Hensler, que foi quem ordenou essas leis todas. Ele ficou furioso e ele imediatamente recorreu à mídia para descreditar a pesquisa de LaGuardia. Ele indicou a agentes federais para destruírem as cópias do relatório e também iniciou uma campanha associando usuário de marijuana ao uso de drogas mais pesadas como heroína, cocaína e morfina. Baseado nesse mito que nunca foi provado pela ciência, o uso de marijuana agora estava associado aos cidadãos drogados, sem futuro e rejeitados pela sociedade. Com essa campanha, Esslinger convenceu o Congresso a aprovar novas leis que enquadravam também fumantes de marijuana as mesmas penalidades de usuários de drogas pesadas como cocaína e heroína. Ele colocou tudo num balaio só. Em 1956, a primeira prisão por posse de marijuana resultou numa sentença de 2 a 10 anos de prisão. em alguns estados, se você fosse pego pela segunda vez com marijuana, você poderia pegar prisão perpétua. Veja que absurdo. Desde a criação da lei, mais de 20 milhões de americanos foram presos por posse de cannabis. A grande maioria negros, hispânicos e imigrantes. Após a proibição nos Estados Unidos, Ensler começou uma campanha internacional. Porque a gente pergunta, tá, e aí? Foi proibido nos Estados Unidos e como é que é proibido no mundo todo? Eu sempre fiquei com essa questão na minha cabeça, velho. Mas aí é que tá o x da questão. Ele começou a costurar um lobby pesado nas Nações Unidas, usando o poder que os Estados Unidos já possuíam na época. Em 1961, Ensler atingiu seu objetivo quando ele persuadiu a ONU a unificar os tratados existentes no controle das drogas. Nascia a Convenção Única sobre Entorpecentes, que fizeram mais de 150 países aderirem a essa convenção. Ele estabeleceu um tribunal internacional para controle de drogas e uma das pautas urgentes dessa convenção era combater e erradicar imediatamente o cultivo de cannabis. Nesses 150 países ao mesmo tempo. Em apenas alguns anos, a produção de cannabis tornou-se ilegal em todo o mundo. A indústria petroquímica agora ela era absoluta na produção de milhares de produtos. Não existiam a concorrência da cannabis no more. O mundo perdeu uma batalha grande contra a poluição e a degradação ecológica, causada pelo petróleo, usada como plásticos, gasolinas e entre outros. Essa história a gente tá cansado de ver, né? A gente vê tantos documentários aí falando sobre a produção de produtos. Produtos derivados de petróleo que fazem tanto mal ao nosso meio ambiente. A poluição das águas, poluição do ar, queimadas, desmatamento, extinção de animais, mudanças climáticas. Dependência do petróleo no mundo moderno fazem essas mudanças muito mais difíceis de acontecer. Hoje a gente é tão dependente do combustível produzido por combustível fóssil, né? Que é complicado a gente tentar fazer uma mudança rápida nesse sentido. Inclusive existem movimentos aí de carros elétricos que existe um outro debate se essa produção de energia que a gente utiliza também é verde, porque tem muita energia elétrica produzida que vem de combustível fóssil, como carvão e petróleo, também às vezes hidrelétricas, que são que perturbam o ambiente onde ela é produzida, enfim, é uma outra discussão, mas... De fato, a cannabis como matéria-prima de combustível, a gente perdeu isso num passado próximo por conta dessas proibições todas. Né? E se a gente quiser voltar a ter alguns desses benefícios de produtos derivados de cannabis, o primeiro passo é o que já está sendo feito. Descriminalizar a produção e o cultivo, refazer as leis em relação a isso, desconectar a produção de produtos eu tô falando produção de produtos o tempo todo, mas matéria-prima produzida por cannabis dessa associação com as drogas. A gente tem que parar com isso, porque tá, é fato que existem o uso recreacional para drogas e tal. Isso eu vou falar sobre isso num episódio futuro. Mas existem tantos benefícios medicinais e de produtos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia derivado de cannabis que não faz sentido essa relação ser completa e a gente ter essa burocracia toda em relação a uma coisa tão simples que pode beneficiar o mundo todo, enfim. Vou dar um exemplo, tá? Há 100 anos atrás, antes dessa proibição toda, um fazendeiro ele conseguia, dentro da própria fazenda, produzir fibras, medicamentos, até combustível para suas máquinas, alimentos também para o seu dia a dia, e tudo isso derivado de cannabis e aquela produção em excesso poderia surgir, esse excedente poderia surgir como renda também, porque ele poderia vender aquele produto na cidade. O recurso financeiro derivado dessa produção ia ficar na própria região, né? Ela ia circular na comunidade. E hoje o fazendeiro, quando ele precisa de combustível, ele tem que ir num posto de gasolina. Aquele combustível ele é produzido em uma empresa gigantesca. Esse dinheiro sai da comunidade, certo? Ele precisa... vestimentas são produzidas de algodão, provavelmente em outra região. Ele precisa de cordas, pesticidas que vão poluir a região que ele produz. Esse pesticida é produzido por petróleo também, que vem de outra região, vem de uma empresa que não fabrica naquela região, e o dinheiro vai sair também. Se ele estiver doente por conta desse pesticida, ele vai precisar comprar remédio, que também é produzido no laboratório de uma grande empresa. E todo esse dinheiro, ele sai da comunidade. Ele deixa de beneficiar aquela comunidade. Além dos prejuízos do lixo tóxico, de embalagens plásticas, de todos os produtos derivados de petróleo que são utilizados numa produção simples, numa fazenda, por exemplo. E além de concentrar a riqueza na mão de poucos, né? Porque, como eu falei, esse dinheiro vai sair dali para o bolso de uma grande empresa. E a gente existiu, depois dessa história toda que eu contei aí, existiu também um fato muito interessante que aconteceu nos anos 60, que foi a guerra contra as drogas. Eu vou fazer um episódio especificamente sobre isso. Mas é engraçado como o governo fudeu com a cannabis lá nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. E nos anos 60 ele deu uma última lapada quando ele enquadrou vários tipos de drogas, inclusive drogas que não têm tanto efeito, não tem um efeito devastador como drogas pesadas como cocaína, heroína, metanfetamina tem, no mesmo balaio e utilizando o uso de marijuana principalmente para prender hippies e negros que eram opositores do governo na época Nixon. Eu vou falar em detalhes sobre essa guerra contra as drogas em outro episódio. Eu também vou falar sobre o uso de maconha, cannabis de forma medicinal no próximo episódio, tá? Na semana que vem. Vou falar sobre isso. E mais pra frente também vou falar sobre um episódio do uso da cannabis de forma recreacional e de uma forma similar ao que a gente usa o álcool, por exemplo. Então, é isso. Eu vou ser bem sincero. Eu sou opositor, não. Como é o contrário de opositor? Porra, às vezes pode a palavra, né? Contrário de opositor. Apoiador, né? Eu acho que é. Português. Eu sou apoiador da liberação, da legalização da cannabis, inclusive para forma recreacional também. Aqui em New Jersey, eu tô morando há 4 meses. Um fato interessante. Eu vou deixar para contar esse fato interessante no fechamento do episódio. Que eu acho que tem mais a ver. Não tem a ver com o assunto em geral. Mas é isso. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a minha opinião, sobre a legalização e tudo mais, no fechamento do episódio. Fiquem agora com o fechamento do episódio.
Uau! Eu estou amando o Grande Angular Podcast. Minha cabeça vai explodir de tanta alegria. E agora... que todo domingo ao meio-dia tem episódio novo? Com essa consistência, fico imaginando como o podcast se mantém sem nenhum patrocinador.
Se é isso que você está pensando literalmente e se tem vontade de ajudar, chegou a hora. Você pode ajudar com qualquer quantia a partir de $1. Pelo amor de Deus, $1. Os custos de produzir um podcast são altos. Host para episódio, host para website, microfone, câmera, tempo. Tempo é precioso, meu amigo. Eu amo produzir esse conteúdo e quero trazer cada vez mais qualidade para os ouvintes. Então, acesse agora patreon.com/grandeangular e ajude financeiramente a produzir mais episódios. Além de ajudar, você vai participar de um mailing list exclusivo com dicas de livros, música, TV shows, podcast que eu estou escutando, produtos e outras maluquices que eu consumo ou faço. Além disso, eu estou trabalhando num projeto secreto e você, patrão, terá acesso exclusivo à versão beta, além de ter um desconto de mãe quando o produto estiver pronto. É isso, acesse www.patreon.com/grandeangular e me ajude com qualquer quantia que você possa. É isso aí, um cheiro.
É, como eu tava falando no episódio, eu sou a favor da legalização, tá? Da cannabis, de forma, inclusive, recreacional. Tem até um fato curioso, engraçado. Quando eu fui morar na Califórnia, em 2015, lá era somente autorizado o consumo medicinal da marijuana. E um ano depois foi aprovada a lei para o consumo recreacional também. E aí eu me mudei esse ano, em 2020, em junho, 5 meses que eu tô aqui em New Jersey, e aqui também era legalizado o consumo medicinal. Porém, nessa eleição, junto com o presidente, com a eleição de presidente, tiveram outras votações, inclusive o referendo da legalização recreacional de cannabis no New Jersey, que foi votado e aprovado com 66,95%, quase 67%, que é 2/3, né, de aprovação, e a cannabis foi aprovada de forma recreacional. Então, eu sou pé quente na questão da legalização. Se um dia eu voltar para o Brasil, talvez eu consiga trazer esse pé quente junto com o Brasil também. Eu vou ler aqui alguns detalhes dessa legalização, tá? Como vocês sabem, aqui já era legalizado de forma recreacional, medicinal anteriormente. Existem 12 companhias que podem operar aqui no estado de New Jersey hoje. Para novos negócios que vão poder operar, para você ser dono de um negócio que venda, comercialize produtos de cannabis, 15% dessas licenças vão ser reservadas para minorias raciais, e mais 15% para mulheres e veteranos. Para você ter a licença, você tem que aplicar num processozinho que vai certificar os requerimentos básicos, né? E essa licença também, ela é concedida num período limitado, tá? E não é para sempre. Só é liberado para pequenos negócios. Pequenos negócios aqui, na verdade, não é pequenos negócios, é micronegócios, micro business. São classificados com quando você tem 10 ou menos funcionários. E nenhuma empresa pode ter um market share maior do que 25% da indústria no estado. Certo? Falar de impostos aqui. Aqui está falando que 2% de imposto para o município. Não está vendo aqui não está vendo eu não estou vendo o imposto do estado aqui. As pessoas têm direito a portar até 6 onças, que dá 170 gramas. Esse é o máximo que você pode transitar no estado de New Jersey. Deixa eu ver se eu acho aqui a questão de impostos. perfeitamente. É, eu não tô vendo aqui a informação dos impostos, percentual. Engraçado, né? Ok, tá bom. E foi só um comentáriozinho breve aí sobre essa questão toda. E, como eu disse, existe um processo de legalização no mundo todo. Isso é uma tendência mundial. Pouco a pouco os países estão vendo o quão bullshit isso tudo é. A gente está tendo acesso a essas informações. E em breve, eu vou falar mais um pouquinho sobre a legalização no episódio seguinte, sobre cannabis como medicinal, a marijuana medicinal. E eu falo um pouquinho sobre esse movimento todo no mundo. E é isso, acho que é isso. Vejam como essa indústria, esse mundo corporativo e capitalista pode ser podre, né? E ele pode fazer essas manipulações da mídia, manipulações de leis e tudo mais a favor dos seus produtos e somente visando o lucro e visando ganho de capital e fudendo a população e fudendo, drenando recursos das comunidades para os próprios bolsos, sei lá como é. Então é isso, até o próximo episódio, legalize já. Uma erva natural não pode te prejudicar. Um cheiro.